vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Mais uma edição do Vida e Saúde, mais um encontro. Ai, que coisa boa ter você aqui na Voz da Esperança. Tô tão feliz porque a gente pode buscar informações, não é? Deixa eu comentar uma coisa com você. Hoje nós vamos falar sobre hemorroidas. E eu me lembro que esse pedido, que pediram pra gente sobre esse tema, foram vários homens, sabia? Vários homens. Então, ó, atendendo a pedidos aqui na programação, esse é o nosso assunto. Você tá bem? Tá tudo certo? E aí, o que você tá fazendo agora? Que bom que você deixou a gente participar, tá deixando a gente participar. Meu nome é Rose Andrade, mais um encontro do nosso Vida e Saúde. Só te lembrando, você que já é nosso ouvinte de sempre, número um aí, ó, que já registra a audiência participando, respondendo a nossa enquete, mandando dúvidas. Você que é o nosso ouvinte de sempre, a gente não só está na Rádio Novo Tempo através das 18 emissoras, mas nós estamos também no YouTube, você pode assistir, então você pode ouvir e assistir, que tal? Pra gente é muito importante que você comente, que você curta, ok? Então clica lá no botãozinho para ser avisado quando começar alguma coisa bem legal na Rádio Novo Tempo. Então vamos lá, youtube.com/novotempo-radio, youtube.com/novotempo-radio. A gente te espera sempre aqui no YouTube, viu? Deixa eu comentar com você. Recentemente, um cirurgião colorretal do Centro Médico de uma Universidade do Texas chamou atenção para algo que tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas: ficar sentado no vaso sanitário por mais tempo do que o necessário. Você vai falar, o quê, Rose? A gente acaba ficando mais tempo do que deveria sentados ali no vaso sanitário. Tem muita gente que faz o quê? O que você faz? Ó, você aproveita para você dar uma olhadinha na caixinha de e-mails, nos recadinhos no WhatsApp, ler notícia no celular, não é? Tudo isso enquanto você está aguardando ali a vontade de chegar ali, da hora das necessidades. Você faz ou não faz isso? Rose, você tá falando isso comigo agora. Tô falando com você assim agora. Olha só que importante. Segundo os especialistas, não deveríamos permanecer sentados no vaso sanitário por mais de 10 minutos, sabia? No máximo 10 minutos, no máximo. Por quê? Porque essa questão, olha, simples fato da gente ficar muito tempo sentado no vaso sanitário por mais de 10 minutos, pode trazer uma série de problemas, você já imaginou isso? Inclusive complicações em relação a hemorroidas. Será que isso realmente pode acontecer? Como é que a gente percebe se existe algum problema com hemorroidas? Como é que a gente fica sabendo? Você conhece alguém que tenha? Quiser participar com a gente, fica à vontade, não precisa nem se identificar, viu? 12981510081. 12981510081. Enquanto você está participando aqui com a gente, deixa eu chamar minha turma aqui. Grazi Donato, bom dia!
Bom dia, Rose. Amei, amei a sua introdução falando esses assuntos na hora do almoço.
Não é? Foi... Eu acho, Grazi, que a direção da rádio vai ter que trocar o horário do Vida e Saúde, então, hein? Ou então o pessoal vai ter que assistir depois. Porque o próprio ouvinte, menina, você acredita? Você lembra disso aqui, Grazi? Que os ouvintes pediram esse tema há uns anos atrás?
Sim.
Você lembra?
Sim. Aham, uhum, lembro mesmo, Rose. Muito bom o tema.
Não é? Então, ouvinte, você quer um tema? Você quer um tema polêmico? Pode mandar pra gente que é a Luciana que lute depois, entendeu? A Luciana, que é a nossa produtora, ela que lute depois. Fala, Grazi, tudo bem com você?
Ai, tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Nosso time tá completo hoje. Né? Muito bom demais, Rose. Fiz as pazes com o Raul.
Fizeram as pazes. Que bom os dois presentes na programação hoje, que vocês estão assim, um dia vem um, outro dia vem outro. Um dia vem um, eu não tô gostando disso porque eu não tô participando desse revezamento, entendeu?
É verdade. Não, mas é bom que você não brigou com ninguém, né, Rose? Você é boazinha.
Há controvérsias, né? A Luciana não concorda com isso, entendeu? Mas que bom que a gente tá todo mundo junto aqui na Voz da Esperança. E aí, como é que estão as coisas aí, finalzinho de ano chegando? Aí, mentorados, novos mentorados chegando. Verdade. É assim, verdade, que fala, mentorados?
É, a mentoria são as mentoradas, né?
Mentoradas, no caso da Grazi.
A mentoria é só com mulheres, né, Rose?
Aham, sim.
Aí os outros são cursos, né? Nosso curso de inteligência artificial tá bombando, graças a Deus.
Que legal.
Muitos homens e mulheres de todas as idades querendo aprender um pouco mais sobre esse universo. Foi uma bênção. Ontem a gente deu 5 horas de aula, né? Foi uma imersão. Então, tem sido uma bênção, graças a Deus. Para quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, né? Pode me chamar no @grazidonato. E para as mulheres que querem ter um acompanhamento de 1 ano comigo, né? Uma mentoria de 1 ano, também pode me chamar lá para se desenvolver questões físicas, mentais e espirituais. A gente ajuda a ter mais saúde, emagrecer, ter mais disposição e também cuidar da cabecinha, né, Rose? Da forma que pensa, da mentalidade, que isso vai determinar a qualidade da sua vida e também nunca esquecer da espiritualidade, né, que é a parte mais importante.
Exatamente.
@grazidonato. Ali tem o meu WhatsApp, só clicar na bio e me chamar para tirar alguma dúvida se quiser.
Belezinha, gente. É @grazidonato. Faz uma visita à rede social da Grazi lá para conhecer os dois projetos, um só para mulheres e outro para todos, né? Um, isso, então, desse aspecto físico, mental, espiritual, né? Que é o método FEM. Não é isso? O método FEM, isso, não é? Muito
isso
bom.
Mesmo.
Físico, emocional. É físico, espiritual e mental, não é isso?
O isso.
nome, não é?
Isso.
Legal. E o outro é para você aprender a falar na internet. Tem uns segredinhos que a Grazi vai passar pra gente, não é? Então, faça o curso dela. Muito bom. Raul, tudo bem com você?
Tudo bem, Rose? Tudo jóia?
Bem-vindo.
Feliz semana.
Tá tudo bem entre você e a Grazi, ninguém brigou, tá tudo certo, né? Nada disso.
Tá tudo certo, Rose.
Porque um dia você vem, outro dia ela... Não tô conseguindo reunir vocês dois aqui?
Pois é, a gente fez as pazes e hoje estamos juntos aí.
Gente, é brincadeira, viu? É brincadeira, foi pura coincidência. Raul, e aí o ano tá terminando, o pessoal faz aquelas reflexões, né? Muita gente fala, ano que vem eu vou mudar, eu vou melhorar.
Uhum.
E planos, sim, e esses sonhos têm que virar meta, né?
Verdade, Rose. O fim do ano é bom, né? Que a gente faz umas reflexões, como você falou, a gente quer começar diferente. E a base de tudo é a saúde, né, Rose? A base do templo do Espírito Santo é a parte física. A mental são as paredes e a espiritual é o teto, né? A gente fala, é o telhado. Então, se a gente não cuidar do físico, toda a casa cai, né? Então, a gente precisa começar pelo físico. E, claro, cuidado mental, cuidado espiritual. E, então, assim, a gente... as pessoas aí que desejam, né, final do ano tá chegando e tal, querem começar o ano cuidando dessa parte, né, para poder construir um bom templo, poder cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, a gente tem uma mentoria também chamada Leis do Emagrecimento, né, onde a gente ajuda pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias, e de forma saudável e definitiva. Então hoje é dia 2 de outubro. Ou melhor, de dezembro, né? Então imagina você dia 2 de janeiro chegando lá com 4, 5, 6, 7 quilos mais leve, mais magro, né? Como que o seu ano não vai começar? Se você quiser resultados aí como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A gente vai ver como a gente pode te ajudar a começar essa jornada. Chegar lá em janeiro já melhor, Rose. Não precisa esperar o ano, não. Começa agora.
Já começa com resultado. Ok, então, pessoal, leisdoemagrecimento.com.br. Obrigada, Raul.
Valeu.
E agora, nosso amigo volta, doutor Luiz Reinaldo, cirurgião do aparelho digestivo, mais uma vez aqui com a gente. Já é da família, tá, doutor? Já é da nossa
Obrigado.
Família Vida e Saúde, tá bom?
Obrigado pelo carinho.
Deixa o contato.
A Clínica Saint Clair fica na Rua Tiradentes, 299, Centro de Jacareí, Edifício Boulevard. E a mídia social é @ Clínica Saint Clair, Saint Clair, e @ Luiz Reinaldo Leite Pereira, Luiz com Z, Reinaldo com Y.
Ok, ok, gente. Então, aproveite para seguir aí as redes sociais da Saint Clair, né? Sempre os parceiros estão aqui com a gente. Muito obrigada, viu, doutor? A gente sabe que a sua agenda... Oi, gente. A agenda dele é, assim, uma agenda difícil de achar um espaço. E ele veio para falar sobre esse assunto tão importante com a gente. Vamos fazer o seguinte, você já respondeu aí. Você conhece alguém que já teve problema em relação a hemorroidas? Você tem vergonha de falar sobre esse assunto? Você fica constrangido? ou é de boa, falo mesmo, Rose e tal, não, ou tem vergonha de perguntar, participa aqui com a gente na Voz da Esperança. A gente vai chamar Gabriel Prado, coral jovem da FAAMA, do outro lado do Rio. A gente volta já.
Novo Tempo. Novo Tempo.
Nessa cozinha aí, nessa oficina. É, deu. Deu pulinho aí não, né? Tem gente que fala assim, Rosa, até o pulinho aqui quando a música é animada. Eu gosto muito. Pode dar pulinho, pode dar pulinho. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, você já está participando com a gente? Você conhece alguém que já teve hemorroidas? Você tem facilidade para falar sobre isso? Tem vergonha? Fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente que esse programa, ó, pode fazer suas perguntas. Não existe pergunta, pergunta ruim, não. Pergunta, você não sabe? Aproveita que tem o Vida e Saúde. Aproveita. A gente só não sabe se consegue pescar, porque aqui eu estou olhando aqui para o lado. Olha a quantidade de pessoas que já estão participando aqui. Mas manda a sua. Quem sabe a gente acha deixa seu recado aqui. 12981510081. Deixa eu ver. Minha mãe fez cirurgia de hemorroida, ela tinha muito medo. Deu trabalho para convencê-la de que ela precisava fazer. Ok, participação aqui. Será que os ouvintes conhecem alguém assim também, que está com medo, né? Ainda não está convencido da cirurgia? Será que sempre precisa fazer cirurgia? Vamos tirar todas essas dúvidas. Deixa eu ver. O pessoal já está fazendo perguntas, já deixa eu achar um comentário aqui, ó. Rose, eu acho que eu sofro com isso sim, mas eu tenho vergonha de falar. Ó, tenho vergonha de falar sobre o assunto. Vou ficar atento ao programa de hoje e ver os sinais para descobrir se tenho mesmo problema de hemorroidas. Não precisa ter vergonha aqui na Rádio Novo Tempo. Você não precisa se identificar, manda recadinho. Grazi, aí com você, o que, que o pessoal está comentando?
Rose, tem vários comentários aqui já. A Franzuelda fala assim, ó, meu esposo passa horas no vaso. Eu já falei para ele que causa hemorroidas, mas ele continua. Manda o link, Franzuelda. Manda o link do programa para ele aprender um pouco mais. É, a Leia Mendes fala, bom dia, povo lindo. Obrigada, Leia, maravilhosa. Ela fala assim, ó, eu fico rindo aqui de Grazi e Raul, vocês são uma figura. Então, eu tenho um filho de 20 anos, ele passa horas no banheiro, sentado no vaso, jogando. Uhum. Já disse várias vezes, gente, não tem um lugar melhor para sentar? Pelo amor, senta no sofá, né? Oh, meu pai, até os adolescentes aqui. E a Josi Xavier fala assim, ó, bom dia, família Novo Tempo, coisa boa esse trio unido novamente, cheguem de brigas, vocês dois, hein? Ela dá uma risadinha aqui. Esse tema é incrível, meu marido tinha muitas hemorroidas, mas depois que tirou os embutidos, sarou. Gostei, gente. Obrigada pela
palavra. Olha só, a Vanilda fala, a hemorroida do meu irmão saiu para fora. E aí ele teve que correr para o proctologista. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas se não se cuidar, pode voltar. Precisa de operação. Amo essa turma linda. Amo você também, Vanilda. A Mari Ruiz fala que conheceu a Grazi, uma gracinha. Vamos ao tema de hoje.
A cara de Raul, uma gracinha. Vamos ao tema de hoje. A interpretação, eu tenho certeza que não foi desse jeito que a ouvinte falou, Raul.
Mari, gente, eu conheci na escola Sabatina. Maravilhosa, um beijo, Mari.
Legal. A escola Sabatina é a escola, assim como tem a escola dominical, tem a escola Sabatina, não é? Todos os sábados a gente estuda lição juntas. Então você conheceu nesse encontro na igreja no sábado de manhã, né, Grazi?
Foi isso mesmo.
Muito bom.
É isso, Raul, aí. E a Givaneide falando, dando aqui, ó. Bom dia, Rose. Feliz por conseguir ver vocês ao vivo.
Legal.
Glória a Deus.
YouTube. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. O povo tá aqui, ó. Tá pipocando, doutor, de perguntas aqui. Eu acho que a primeira pergunta pra gente entender o que é... A gente tem que começar do começo. O que, que são hemorroidas?
Então, vamos lá. Esse assunto é bastante interessante. A gente precisa entender que todos nós, seres humanos, temos um conjunto artério-venoso na região do ânus chamado de plexo hemorroidário. Então, todo ser humano tem hemorroida. A doença hemorroidária seria quando essa estrutura anatômica, que nós chamamos de coxim vascular, adoece. Uma vez ela adoecendo, ela começa a edemaciar, fica friável. Por isso que o paciente tem as queixas de desconforto no ânus, por vezes vem para o lado de fora e gera sangramento.
Então, doutor, são veias, é isso? Eu estou falando coisas sem sentido aqui, me ajuda. São veias em torno do ânus ali do reto,
isso? Isso, na verdade nós temos dois agrupamentos, na verdade não são veias, são arteríolas, pequenas artérias que levam o sangue com oxigênio, vênulas, pequenas veias que trariam de volta para o coração o sangue desoxigenado, e elas se comunicam, e em torno dela tem também um coxim de tecido. Então, a hemorroida é isso. A hemorroida não é uma veia, é um conjunto. Por isso que é um tratamento bem diferente, por exemplo, de quando você... Ah, tem varize nas pernas, é a mesma coisa que o paciente pergunta, é isso? Você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nós temos dois grupinhos, um que fica 3 centímetros para o lado de dentro, que quando adoece, nós chamamos de hemorroida interna, E um grupinho que fica para o lado abaixo dessa, de 3 centímetros para baixo, né? Que nós chamamos de hemocono doentes, chamamos de hemorroida externa, que também são duas entidades diferentes, com tratamentos por vezes diferentes.
Olha que interessante, Grazi.
Muito, muito interessante, Rose. Não sabia essas informações. A Tânia fala aqui pra gente, a Tânia Araújo, ela disse que ela teve quando ficou grávida e tinha muitas crises. Depois que ela mudou a alimentação, se tornou vegetariana, começou a fazer exercícios físicos, nunca mais teve. Olha que legal. Muito obrigada, Tânia, pela sua participação.
Agora, milagres, né, Grazi, que acontecem.
É, então. Estou vendo vários ouvintes falando isso por aqui.
As coincidências.
Né? Uhum. É.
A doutor, e o uso de papel higiênico ou lenço umedecido, né, para limpeza ali da região anal, pode aumentar as chances da pessoa desenvolver a doença hemorroida?
Não, ela não aumenta a chance. O que acontece é que se eu estou com ânus mais sensível, se eu tenho algum machucadinho, quanto mais áspero for o produto que eu usar para fazer a minha higienização, aí maior é o risco de machucar, sangrar. Mas a evolução da doença hemorroidária em nada é interferida por essa condição. O que nós sempre recomendamos é que quando existe uma patologia na região do ânus, o ideal é fazer uma higienização com água. Esse seria o ideal, mas nem sempre possível.
Para não piorar a situação, né, doutor? Fala, Lu.
Deixa só, Raul, deixa eu cortar aqui você rapidinho, só para aproveitar e perguntar. Já que a gente está falando do lenço umedecido e do papel higiênico, estamos nesse assunto do vaso sanitário. O começo que a gente, até a gente comentou no início, né, da questão de ficar sentado. Isso tem relação?
Tem relação, sim. Na verdade, existem diversas teorias para justificar a existência da hemorroida em si, da doença hemorroidária, né? Uma delas é justamente que a posição que o ser humano assume durante o ato evacuatório, bem como o esforço evacuatório durante esse ato, interferem de tal maneira que a gente aumenta a pressão lá embaixo. Lembra que esse coxinho que eu falei, ele é bem frágilzinho? Ele vai ficar com dificuldade de levar o sangue para cima, então ele começa a se dilatar. Isso gera uma inflamaçãozinha e vai começando a se perder essa estrutura. Então, quanto mais tempo eu fico sentado, pior é. Um outro detalhe que é interessante é que a posição normalmente que os vasos sanitários têm, a angulação da nossa coxa em relação ao abdômen, ela não ajuda no ato evacuatório. O certo era que a gente tivesse um tipo de apoio que levasse os pés mais ou menos 15 centímetros.
Colocar,
ou seja,
um banquinho?
Além da gente ficar no máximo 10 minutos, a gente ficasse nessa posição, onde eu ia formar um ângulo agudo entre a minha coxa e o abdômen. Porque os vasos sanitários, na sua imensa maioria, se a gente parar para pensar, formam um ângulo reto. Uma coisa que eu sempre oriento os pacientes, desde sempre, né, na Clínica St. Clair, é justamente o quê? Aproveite o café da manhã, porque nesse momento, logo após o café da manhã, invariavelmente nós vamos ter uma coisa chamada de reflexo gastrocólico, a vontade de ir ao banheiro. Largue o que você está fazendo, dirija-se ao vaso sanitário. Não leve celular, não leve revista, não leve jornal. Sente e fique 10 minutos. Eu quero fazer cocô, eu quero fazer cocô. Se concentre nesse ato. Dê os 10 minutos. Teve sucesso, excelente. Não teve sucesso, levante-se e volte a fazer as suas coisas. Ao longo do dia, deu vontade, eu tenho que aproveitar a chance que o meu corpo está me dando de evacuar. À medida que o ser humano não respeita esse reflexo, ele vai abolindo esse reflexo e, infelizmente, ele está gerando para si mesmo um problema lá na frente.
Gente, ai, como eu amo o programa Vida e Saúde, que a gente pode falar sobre esses assuntos aqui na programação. Olha quanta gente vai comprar um banquinho já. É. Não é, Raul, um banquinho? Porque
aqui a gente tem o banquinho, Rose.
Vocês têm?
O banquinho já tá no pé do vaso ali, já.
Já fica ali, não é? Não, interessantíssimo. Quantos problemas de saúde a gente pode evitar se a gente souber como se senta no vaso sanitário, gente? É. Não é?
Que a gente foi feito pra evacuar de outro jeito, né, Rose? Não tinha vaso sanitário antigamente, então a gente ficava de cócoras, assim, né? Agora a gente tem um vaso e tal, mas aí tem esse problema, né, pra muitas pessoas. Agora, doutor, quais são os principais fatores de risco para a hemorroida?
Então, esse é um outro assunto bastante diverso, tá? Mas assim, como regra geral, pessoas que têm dificuldade para evacuar ou têm um aumento do esforço evacuatório, sejam fezes ressecadas ou sejam aquelas pessoas que têm muita diarreia, fezes explosivas, que acabam forçando demais na hora de ir ao banheiro. Uma outra condição que foi alencada aqui anteriormente, a gestação, ou seja, qualquer situação que aumente a pressão intra-abdominal e que comprima lá embaixo na pelve a subida do sanguinho, vai fazer com que o sangue fique congestionado bem nesse coxim vascular e ele pode vir a adoecer. Uma outra condição também associada, e aí existem discussões, obviamente, pessoas que fazem muito exercício para a parte inferior, como o tal do leg press, como agachamento, pessoas que trabalham nessa situação. É discutido se pessoas que ficam muito tempo sentado também poderia ter um aumento de risco. A doença obesidade é um outro fator também alinhado nisso. Outras situações aí, histórico familiar, cirurgias prévias da região, aí a gente acaba ampliando o leque de opções, de possibilidades. E, infelizmente, o envelhecer. Isso é um outro problema, é outro problema não, mas o ato do envelhecer favorece o aparecimento da doença hemorroidária.
Uhum. O senhor acabou respondendo a pergunta aqui de uma ouvinte, que ela diz assim, meu esposo sofre com esse mal e, na verdade, toda a família dele, mãe e irmãos. E ela perguntou se era hereditária, pode ser também,
então,
no caso dele.
Existe essa discussão, porque não tem uma comprovação científica, mas a discussão é um fenômeno simplesmente genético que eu herdei, de repente um gene que a minha estrutura, esse coxim vascular, seja mais frágil? Ou eu nasci num ambiente familiar onde a ingesta de fibra é muito ruim, um hábito alimentar não é legal e sem perceber eu adoto o mesmo hábito do meu progenitor de tal maneira que eu vou ter a mesma característica dele na hora de evacuar. Mas realmente, isso é uma coisa aceitável. Uhum. Não é todo mundo aceita, mas é aceitável.
Sim. Ok, ok. Bom, vou fazer uma pergunta, mas a gente vai para o intervalo, aí o senhor responde depois do intervalo. Eu acho que é a pergunta de milhões aqui, de milhões, hein, doutor? Quais são os sinais de que a pessoa está sofrendo com inflamação de hemorroidas? Inclusive, foi um dos comentários que chegou aqui para a gente. São vários, né, perguntando como é que eu sei que eu tô, porque tem vergonha de ir ao médico, tem vergonha de mostrar, tem vergonha de conversar sobre isso. Então, essa resposta você vai conseguir aqui no Vida e Saúde depois do intervalo, viu? Pessoal, mantenha a sintonia. Lu, você quer que eu fale da revista agora ou depois? Depois do intervalo, então? Então, 11h27, a gente volta já, mantenha a sintonia.
E Saúde.
Oi, já estamos de volta. Oi, 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 gente. E aí, você tá achando legal a gente comentar sobre esse assunto aqui na Rádio Novo Tempo? Estamos tirando dúvidas? Você já descobriu muita coisa? Pois é, então estamos de volta. Quer descobrir mais? Eu quero que você descubra o plano de Deus para sua vida. Você sabe que a gente tem vários planos, né? Por exemplo, tem ali, quando você vai numa Nutri, ela vai fazer um plano, uma dieta ali com você. Quando você vai na academia, tem um plano de exercícios ali, não é? Pra gente seguir. Enfim, tem um plano divino para nossa saúde. Se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber que Deus tem um plano de saúde para gente. Só no iniciozinho do livro de Gênesis, você vai descobrir 8 remédios naturais. Quer saber quais são? E remédios para você colocar em prática, para você usar, para você vivenciar. Ali tem, vai falar da luz solar, vai falar sobre o sono, o descanso. Ó, você não pode perder, não vou dar mais detalhes para você pedir a revista Máquina Humana. Ouvinte da Rádio Novo Tempo não pode ficar sem essa revista. Ouvinte do Vida e Saúde, menos ainda, viu? Então, olha, tem que ter isso aí, essa revista para você estudar, para que você busque ter mais saúde. Como que você faz? É de graça, a gente está só distribuindo, nem o frete você paga, viu? 12981510081, você digita Máquina Humana e a gente passa o cadastro online para você, viu? A gente quer que chegue na sua casa informação com qualidade para você ter mais saúde, viver, né, mais tempo, com alegria, com saúde, com qualidade. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Estilo de vida ajuda a gente, inclusive, a enfrentar uma doença aí, não é? Ô, Zé, eu cuido da minha saúde, fiquei doente. Mas o estilo de vida, o que você está fazendo pela sua saúde, vai te ajudar a enfrentar melhor esse problema de saúde aí. Vamos lá. Eu deixei uma pergunta no ar, uma pergunta que acho que todo mundo parou de fazer o que está fazendo, doutor, agora, para poder prestar atenção nessa resposta. Quais são os sinais de que a pessoa está sofrendo com as hemorroidas?
Então vamos lá, é assim, é importante que as pessoas entendam que a doença hemorroidária é uma doença bastante prevalente. Só que é importante que ela procure assistência médica. Por quê? Porque existe uma teoria, e isso é real, de que tudo o que acontece no ânus de um ser humano, ele acha que é hemorroida. Então é muito comum no consultório, eu acho que eu estou com hemorroida. E o paciente não permite que seja examinado. Então, o que eu vou falar aqui, eu não quero que você em casa que está com essa queixa, deixe de procurar um médico especialista. Por quê? As patologias, as doenças da regiãozinha do ânus, elas comungam de sintomas semelhantes. E a doença hemorroidária é uma doença benigna, mas outras condições mais sérias podem estar acontecendo ali. Então, normalmente, sensação de desconforto, por vezes uma coceira, por vezes uma dor, geralmente associado ao ato evacuatório e o sangramento. E a condição ou o sinal clínico mais comum, que é clássico da doença hemorroidária interna, seria o sangramento anal vermelho vivo e indolor. Ou seja, eu levanto do vaso sanitário, percebo que a água está vermelha, que me assusta, e eu não senti absolutamente uma dor. Isso é muito sugestivo de doença hemorroidária interna. A doença hemorroidária externa, o sinal mais comum é um edema localizado, como se fosse um caroço de uma ervilha, de uma azeitona, na região do ânus, extremamente doloroso ao toque, e que se o paciente coloca um espelhinho e vai ver, esse caroço está azulado, arroxeado. Então, são essas duas coisas, a hemorroide interna, o sangramento vermelho vivo indolor, e o da hemorroide externa, um caroço duro, dolorido na região do lado de fora. E isso que eu estou falando de ser examinado por um profissional especialista, porque nos Estados Unidos fizeram, há um tempo atrás, uma análise de médicos não especialistas avaliando o ânus de um paciente com queixa hemorroidária. Eles conseguiram acertar menos de 50% do diagnóstico. Mostrando que é importante que se eu tenho uma queixa, se é difícil para um médico que não é habituado dar o diagnóstico correto, imagina se o paciente não procura ninguém. A chance daí sim de passar despercebido outras doenças, e a literatura mostra que de cada 10 pessoas que têm hemorroida, no momento do exame, até 2 desses 10 têm outras doenças associadas. E o paciente ele não sabe disso, ele precisa ser orientado para ser tratado de uma maneira adequada.
Então, precisa ir ao médico.
Sim.
Né? Peça indicação a alguém de confiança que já foi atendido, não é? Não deixa para depois. Ô, Lu, você quer fazer pergunta do ouvinte aí ou fica para depois as perguntas?
A Grazi vai fazer.
Tá, então, Grazi, você faz então a sua pergunta. Daqui a pouquinho chegaram algumas perguntas também aqui dos ouvintes com a Luciana.
Tá bom. Ah, quero comentar aqui a Rosângela Quaresma, fala assim: bom dia, amigos, excelente tema, importantes informações. Eu tenho um banquinho em casa, mas nunca usei para essa finalidade, vou utilizar, obrigado. Deus abençoe vocês, amo o programa da Novo Tempo, vocês são uma bênção. Que legal, né? A Rosângela já saiu daqui com aprendizado, a gente fica feliz, né, Rosa?
Ah, muito.
É, agora, doutor Luiz, você comentou uma coisa sobre a confusão, né, da hemorroida com outros problemas nessa região. Né? O que pode ser? Quais são os outros problemas aí que podem estar causando e a pessoa não saber?
Olha, é uma lista grande. Mas assim, uma que se confunde muito é a fissura anal, que é um corte na região do ânus, que incomoda sempre no momento da evacuação e também promove um sangramento vermelho vivo. A diferença é que é dolorosa o hábito intestinal daquela pessoa. Uma outra condição são os plicomas anais, que são excessos de pele. Plica vem de dobradura, homo, uma dobradura excessiva da pele da região do ânus. E que nada mais significa uma cicatriz de uma doença hemorroidária pregressa. Ou seja, ela não é uma doença em si, mas a pessoa quando vai se higienizar percebe que tem algo diferente. E além disso, nós temos uma condição chamada de abscesso anal, que também seria um caroço duro e dolorido. Esse tem que ser drenado imediatamente, isso é um quadro cirúrgico de urgência. E passando para as outras condições, nós temos que lembrar que o câncer da região anal também começa com um caroço, que muitas vezes a pessoa acha que é uma hemorroida. Existe uma outra doença infecto-contagiosa causada por um vírus chamado HPV, que é o condiloma anal, que também se manifesta com um crescimento indolor da região do ânus. Essas seriam as principais alterações da região do ânus. Daí a necessidade de ser avaliado por um profissional especializado para ter o diagnóstico correto e o tratamento correto. Inclusive, não sei se algum ouvinte vai perguntar, mas vai de encontro a isso que eu estou falando, é muito comum população idosa descobrir um câncer anal anos depois, aquele câncer já crescendo, gerando anemia naquele ser humano, e o paciente senta na sua frente e ele fala: eu sempre tive hemorroida, mas agora parece que está diferente, que ela não quer ir embora. Na verdade, ele nunca teve hemorroida. Ele teve uma lesão precursora de um câncer da região do ânus que começou a crescer. Então é importante, percebi a higienização, algo diferente no meu ânus, eu tenho que procurar assistência médica.
Eu tô assim, impressionada com quantas informações a gente tem em um único programa.
Não é uma pergunta, a gente tem um monte de informação. Deixa eu aproveitar, doutor, que a gente está falando aqui sobre o que é e o que não é hemorroida, porque tem algumas dúvidas aqui que talvez até já foram respondidas, mas vamos deixar um pouquinho mais claro aqui para o ouvinte. Tive cisto pilonidal. Tem alguma coisa a ver com essa parte de hemorroida? E o excesso de pele na região anal também tem relação com isso?
Não, então, cisto pilonidal é uma outra doença, na verdade ela afeta a região entre os bumbuns, tá? Na região interglútea que a gente fala, e não guarda relação com doença anorificial. É o principal fator de risco para ela, pessoas que ficam muito tempo sentado, enfim, são duas vésperas, fica muito quente, muito úmido e, obviamente, uma predisposição genética, mas em nada tem a ver a sua fisiopatologia com a doença hemorroidária. O excesso de pele é justamente o plicoma anal. O plicoma é uma cicatriz, ou seja, ele não é uma doença ativa, ele não vai sangrar, ele, na verdade, ele pode dificultar um pouco a higienização, por vezes pode acumular um pouco de sujeirinha ali, mas ele não vai gerar sangramento nem nada. E uma outra dúvida que, por vezes, as pessoas têm, Luiz, a doença hemorroidária, ela passa de pessoa para pessoa? Não, não passa, pessoal. É da condição daquele ser humano. Então, não existe eu ter, e de repente eu ter usado um vaso sanitário, a outra pessoa usar e pegar. Isso não existe. Pode ficar tranquilo nesse sentido.
Uhum. Inclusive, chegaram perguntas aqui. Exatamente, tocando
isso. Respondeu, eram as duas que eu ia trazer agora, do plicoma e da questão também de passar. Isso mesmo.
Ok, Raul.
Beleza. Doutor, tem uma participação da Nelci, fala assim, ó, já fiz cirurgia, tive uma crise insuportável, criei coragem e fui resolver esse problema, nunca mais tive incômodo, porém, cuido da alimentação e não posso erguer peso. Então, a minha pergunta é sobre isso, doutor. Quem tem a doença, né? Quando que a cirurgia, ela é necessária?
Uhum. Então vamos lá, isso é um pouquinho mais complexo, porque a doença hemorroidária interna nós dividimos em 4 graus. O terceiro e o quarto grau, que seria o quê? O terceiro grau eu faço um esforço para evacuar, percebo que vou ou não vou me higienizar, tem alguma coisa que vem para fora do ânus, e através de manobra digital com o meu dedo eu devolvo para dentro do ânus e fica ali. O quarto grau é aquela pessoa que percebe que fica permanentemente alguma coisa para fora. Daí a importância de ser avaliado, porque pode ser um plicoma, mas pode ser uma hemorroida interna prolapsada. Né? E a hemorroida externa, que seria diferente dessa da interna, que é esse caroço duro que eu falei, dolorido, que não melhora com o tratamento clínico. Então, essas três condições, hemorroida interna grau 3, grau 4, e essa hemorroida externa que eu tratei clinicamente não melhora, o tratamento cirúrgico seria uma opção de melhora. E realmente a literatura mostra assim, pessoal. Se eu tenho hemorroida e eu trato clinicamente, a chance ao longo da minha vida de eu ter uma nova crise é de 50%. Então, de cada 2, um vai ter de novo. Quando eu tenho uma crise nessas condições que eu acabei de mencionar e eu passo para o tratamento cirúrgico, a chance de eu ter de novo uma crise é menor do que 5%. Uhum. Então, realmente, nestas condições específicas, o tratamento cirúrgico ele é muito significativo do ponto de vista de resultado. E aí, uma dúvida, não sei se vai ser outra, mas é interessante que as pessoas perguntam muito no consultório. Hemorroida volta depois que opera? Então, pessoal, lembra que eu falei que a hemorroida é um coxim? O coxim doente, você tirou. Mas lembra que na região tem vários outros coxins? Se eu não mudo o meu hábito que me levou à doença hemorroidária, outras hemorroidas, sim, podem aparecer. Não naquele lugar que eu já operei, que aquele já foi embora.
Mas pode aparecer em outros, né? Doutor, a gente está falando de cirurgia. Tem muita gente que está dizendo, eu tenho medo de ir no médico para saber. E mais medo ainda da cirurgia. Como é que é essa cirurgia? Ela é perigosa? Ela coloca em risco?
Mas é assim, Tem uma regra em medicina, isso vale para tudo, tá? Uhum. Remédio, cirurgia, para qualquer coisa. Quando você tem um diagnóstico específico e existem vários tratamentos para aquele diagnóstico, é que nenhum tratamento é 100%, uhum. Tá? Bom, a cirurgia da doença hemorroidária, ela como característica básica, 85% das pessoas reclamam de dor na primeira evacuação após a cirurgia. Para algumas pessoas essa dor é tranquila, para as outras é um transtorno absurdo. E é justamente isso que gera medo. Em virtude disso, surgiram que vários outros tratamentos na tentativa do quê? De manter a eficácia da cirurgia tradicional, mas sem ter o componente da dor. Uhum. E aí você tem uma série de tratamentos. Tratamento com injeção, tratamento com laser, tratamento com linha de grampeamento, tratamento com ligadura. Mas a literatura ainda é muito clara. A melhor solução para a doença hemorroidária, do ponto de vista de médio e longo prazo, ainda é o tratamento cirúrgico. Gera insegurança? Gera. Gera medo? Gera. Mas para essas três condições que eu mencionei, hemorroida grau 3 interna, hemorroida grau 4 interna e trombose hemorroidária que não melhora com tratamento clínico, infelizmente é o tratamento mais adequado a ser feito.
Quando o senhor fala tratamento clínico, o senhor está falando com medicamento, é isso?
Isso. Normalmente, o que é o tratamento da doença hemorroidária? É eu aumentar a ingesta de fibra, que é um problema no Brasil. A recomendação para um adulto é de 25 a 40 gramas por dia. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil a média de ingesta de fibra de um brasileiro adulto é de 4 gramas.
Muito
pouco. É muito pouco, né? Não tem como, né?
Em relação à alimentação.
Aumentar a ingesta de líquido, então de 3 a 4 litros, como média, obviamente, para um adulto. Praticar uma atividade física aeróbica, não aquelas da musculação, ou seja, se movimentar. E ao mesmo tempo, fazer escolhas alimentares que eu consiga entender, olha, esse hábito me faz ir mais facilmente ao banheiro, esse não. Uhum. Ou seja, eu optar pelo que faz ir mais facilmente. E por fim, respeitar a fisiologia do ser humano. Estou com vontade de ir ao banheiro, eu tenho que ir ao banheiro.
Não ficar segurando.
Isso.
Né?
Esse é o tratamento clínico. Ele é bastante eficaz, mas infelizmente, como eu falei, a taxa de recidiva daquela crise, de cada dois, um vai ter. E por que que tem? Porque ele não consegue manter uma retilinidade no seu tratamento.
Não consegue manter uma constância
isso,
ali, não é?
Uhum. Exatamente.
Uhum. Entendi, doutor. Vou trazer aqui uma dúvida de ouvinte. Ela fala aqui, bom dia, moro em Mandaguaçu, no Paraná. Minha pergunta, fiz uma cirurgia da hemorroida há 1 ano e 3 meses. Ainda dói, muitas vezes sangra. Quando estou evacuando, principalmente quando estou ressecada, quase sempre é normal? Outra pergunta. Após a cirurgia, o ânus fecha, eu percebi que o meu está mais fechado. Obrigada.
Uhum. Boa pergunta. Assim, pessoal, olha, é difícil a gente avaliar sem estar vendo o paciente. Mas o que eu posso dizer é que a causa mais comum de dor anal e sangramento anal a médio e longo prazo, após uma cirurgia de hemorroidectomia, é a criação de uma fissura anal no lugar onde foi feito o procedimento. Isso pode, infelizmente, acontecer. E quanto a fechar um pouquinho, isso, infelizmente, também tende a acontecer. Não que tende a acontecer com toda a cirurgia, pelo amor de Deus, mas pode sim acontecer. Daí a necessidade de ser avaliado por um médico especialista. O que se sabe é que quando a fisiopatologia da fissura anal, que provavelmente é o caso, ela concomita com o aumento da pressão lá de baixo, do ânus. Ou seja, o paciente vai ter a sensação que realmente é mais difícil de sair. Mas se você consertar a fissura, automaticamente volta ao normal.
Uhum. Mais uma vez, a importância da alimentação, né, doutor? Mais uma vez, entra aí.
Uhum. E doutor, o senhor falou aí várias coisas, né, de práticas que as pessoas podem ter para evitar ou para não voltar, né, o exercício aeróbico, alimentação rica em fibras, água, né, o senhor mencionou isso aí. Agora, tem tratamentos caseiros que podem ajudar nessa questão da hemorroida?
Desculpa, assim, falando no sentido de chás, essas coisas?
Coisa assim. De
banho. Banhos, tá. Então vamos lá. Os chás, eles funcionam em que sentido? Primeiro que é o aumento da ingesta hídrica, né? Tem muita gente que não consegue tomar água pura, mas toma chá. Segundo, existem algumas folhas que realmente facilitam, irritam, entre aspas, o intestino, levando ao aumento da peristalse, ou seja, vontade de evacuar. E por fim, existem chás com folhas verdes que são ricos em L-teanina, que na verdade são relaxantes naturais. Então pessoas mais tensas tendem a ficar um pouquinho mais calmas. A respeito dos banhos de assento, assim, com águas, com algum produto, mesmo um alcaloide da natureza, eu não recomendo fazer. Porque, na verdade, você não sabe exatamente aquele produto que você está usando. Se eu tenho uma hemorroida que está prolapsada, é uma mucosa que não foi feita para ficar do lado de fora, você pode erudir essa mucosa e pode vir a ter sangramento. E o sangramento ativo da doença hemorroidária, ele é assustador, não é sangra pouquinho não, tá? É, e além disso, se eu tenho uma condição de que está para fora alguma coisa, eu tenho que ir no especialista. Esse autocuidado eu não recomendo. O chá, o uso do chá não tem problema, mas o banho de assento com qualquer outra substância eu não recomendo.
Uhum, ok. Vou fazer pergunta de ouvinte aqui. Olha, na hora do parto, pode causar hemorroidas?
Sim, justamente porque a gestante ela tem um útero grande, né, que comprime lá a pelve e aquelas veinhas por onde o sanguinho tem que subir. Então, existe já uma congestão daquela região. Existe uma alteração chamada de imbibição gravídica, que são os hormônios femininos, que também alteram justamente a complacência dos vasinhos sanguíneos. E, por fim, durante o período expulsivo, né, do parto, é um aumento de uma força enorme que a mulher acaba fazendo, né? Ou seja, essas veias que estão ali, elas tendem a se dilatar. Pode acontecer, sim.
Uhum, ok. É mais uma ou não?
Tem uma aqui.
Tem, então vamos lá. Chefa, fala aí.
Eu tava até digitando aqui, mas não deu tempo. Tem várias pessoas aqui, o doutor falando assim, ah, falam muito da pimenta e de outros alimentos. Existem mesmo alimentos específicos que fazem mal mesmo para hemorroida?
Essa pergunta é fantástica. Uhum. É um mito. Pessoal, o que que acontece? A pimenta, na verdade, quando nós ingerimos ela, a pimenta, natura. Na verdade, até ela chegar no estômago, ela já está sendo diluída pela a minha amilase salivar, pela secreção mucóide do meu esôfago, que quando cai no receptáculo gástrico, que é cheio de secreção, o produto que gera ardência, chamada capsaicina da pimenta, ela é totalmente neutralizada. A pimenta vai passar como qualquer outro alimento. O que as pessoas confundem é o molho de pimenta. Molho de pimenta, pessoal, você pode fazer na sua casa, eu também gosto de consumir, tá bom? Mas aquilo é um caldo de cultura de bactérias. Bactérias que podem ser boazinhas ou não. E é justamente as pessoas que usam em excesso esses molhos de pimenta, elas geram uma bagunça no trato gastrointestinal, modifica a microbiota, altera a peristalse, logo após o uso, eles vão acabar indo no banheiro com uma frequência maior, geralmente com fezes expulsivas, né? E é justamente essa mudança abrupta do ritmo intestinal, ocasionado pelo molho, que era um caldo de cultura bacteriana, que não tem nada a ver com a pimenta lá atrás, é que vai fazer com que o ânus fique fragilizado e possa sofrer. Então, resumindo, se eu consumo uma pimenta in natura, não vai me causar hemorroida. Se eu consumo molho de pimenta, que é um caldo de cultura contaminado por bactérias, eu posso alterar o meu hábito intestinal e, consequentemente, ter hemorroida.
Muito bem, gente. Finalizamos, então, nosso bate-papo de hoje sobre hemorroidas, atendendo a pedido dos nossos ouvintes. Você quer que a gente toque em algum assunto? Pode ser qualquer assunto, viu? É que a gente não tem vergonha não, hein? A gente fala mesmo do assunto aqui para poder aprender e para ajudar você também. Você pode sugerir através do 12981510081. Aproveita que a gente está encerrando agora, já manda a sua sugestão de tema pra gente, viu? Doutor, muito obrigada, doutor Luiz Reinaldo, cirurgião do aparelho digestivo, tá sempre aqui com a gente. Deixa mais uma vez seu contato e muito obrigado.
Obrigado mais vezes o convite, a simpatia de vocês, sempre à disposição. A gente atende na Clínica San Clair, que fica na rua Tiradentes, 299, no centro de Jacareí. E aí vocês podem nos encontrar no Instagram, @clinicasaintclair e @luizreinaldoleitepereira, Luiz com Z, Reinaldo com Y.
Obrigada, viu, doutor? Até a próxima. Grazi Donato, encerramos. Missão cumprida, atendendo a sugestão do ouvinte.
Nossa, Rosa, eu amei. Eu achei esse programa muito importante mesmo. Acredito que nossos ouvintes saíram aí com bastante informação para aplicar na vida prática. Obrigada, doutor. Volte sempre. Vou deixar um verso bíblico. Êxodo 15:2. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é meu Deus. Eu lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai. Eu o exaltarei. Que lindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se precisar, se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, nessa jornada aí em busca de mais saúde e disposição, @GraziDonato. Beijo, beijo. Até amanhã, gente.
Até amanhã, se Deus quiser. Grazi, obrigada. @GraziDonato. Raul.
Obrigado, doutor. Vou deixar um verso bíblico também. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34:4. Que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. E se você quiser emagrecer até 7 quilos, até o Réveillon, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time.
Muito obrigada, Raul. Então, anotou aí, leisdoemagrecimento.com.br. Querido, querida, a gente vai se despedindo. Obrigada pela sua sintonia, obrigada pelas sugestões que você manda pra gente aqui no Vida e Saúde. Mais uma vez, a gente deixa aberta a oportunidade, possibilidade para você dizer pra gente qual tema você gostaria de ouvir aqui na Rádio Novo Tempo. É um tema que você tem vergonha de conversar, de falar sobre? Manda aqui pra gente que a gente não tem vergonha, não. A gente toca no assunto. Vamos lá, você conhece alguém que já teve ou tem problemas na hemorroida? 82% da nossa audiência disseram sim, e não 18%. Obrigada pela informação, tá? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe você. A gente vai chegando ao finalzinho, vai começar o Clube da Música hoje, lançamentos da gravadora Novo Tempo. A gravadora tá sempre trazendo algo novo pra gente aqui, não é? Então você vai acompanhar hoje, nesta segunda-feira, no Clube da Música. Antes temos NT Notícias com a Patrícia Mater por aqui na Voz da Esperança. Mantenha a sintonia, tudo de bom, onde quer que você esteja. A paz do Senhor. Obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho com a programação da Rádio Novo Tempo.